Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa e fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Para ficar bem informado, ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. O professor Ivan já está aqui conosco, tá? E vamos falar sobre um assunto bem legal, uma feira bem interessante, que eu tenho certeza aí, se você não conhece, vai conhecer a partir de agora. E o professor vai falar sobre esse assunto já, já. Fique conosco nessa sintonia, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal Dia. Iniciamos pelo Jornal Dia de Teresina, Piauí, que informa. Prefeitura de Teresina remaneja 50 milhões de reais de empréstimo para pagamento de terceirizados.
Folha de Pernambuco. Estado abre cadastro para alunos novatos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Conta de energia pode ficar mais cara lá no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Governo volta atrás e revoga regra para trabalho no feriado.
Pois é, rapidamente, só resumindo isso aqui para vocês, porque estava gerando polêmica, né, essa questão aí. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego está revogando aí essa portaria 3.566, publicada na semana passada, que retomava a necessidade de acordo coletivo com requisito para permitir o trabalho ao comércio aos domingos e feriados, né? Então, agora não vai ter mais, ele revogando, não tem mais essa obrigatoriedade do sindicato, tem que negociar, enfim.
O povo lá em cima só quer massacrar a classe trabalhadora, né?
Vamos lá, Marcos.
O Imparcial de São Luís, caravana do governo federal, chega ao Maranhão para debater demandas para o desenvolvimento do estado.
Correio de Sergipe, Aracaju. Saúde, Hospital São José, está há cerca de 30 dias sem realizar cirurgias.
O Dia do Rio de Janeiro, violência sem fim. Bala perdida mata trabalhador na Zona Oeste.
Jornal de Brasília, briga entre poderes. Senado aprova PEC que limita decisões do STF.
Zero Hora de Porto Alegre, Senado aprova PEC que limita decisões individuais no Supremo.
Jornal Estado de São Paulo, poderes. Senado aprova PEC que limita decisões individuais do STF.
Valor Econômico de São Paulo traz o mesmo assunto. Senado aprova PEC que limita decisões monocráticas do Supremo.
E o jornal O Popular Goiânia, Goiás. Reforma tributária pressiona estados a elevar ICMS, diz Daniel. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12h14, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Aqui no Noticiário Regional, a gente vai voltar a falar sobre um assunto que nós comentamos ontem, sobre os e-mails que a UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, né, recebeu, reitoria, professores, alunos da UESC receberam, com ameaças, tá? Ameaças de ataque à UESC. E aí, o reitor Alessandro Fernandes de Santana já publicou aí um vídeo, também uma nota, né, num texto, falando sobre a preocupação, obviamente, né, da reitoria e de todos da UESC e o que eles estão preparando aí, né, se preparando, obviamente, através da segurança, e ele fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir o reitor da UESC, Alessandro Fernandes de Santana.
Neste momento, eu me dirijo à comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Santa Cruz e à sociedade baiana para informar-lhes que a nossa universidade recebeu uma série de e-mails com ameaças ao nosso campus universitário e à nossa comunidade acadêmica. Imediatamente, assim que recebemos esses e-mails, nós entramos em contato com as forças de segurança pública do Estado da Bahia e demais órgãos competentes. Desde então, estamos tomando todas as medidas cabíveis para mantermos a segurança em nosso campus, atendendo protocolos que nos foram repassados por tais autoridades. As nossas atividades administrativas e acadêmicas continuam dentro da normalidade, mas nós não podemos ignorar tais ameaças, pois essas ameaças não são apenas à Universidade Estadual de Santa Cruz. São ameaças à sociedade baiana, ameaças à educação pública baiana. Reiteramos a nossa total confiança nas forças de segurança pública do Estado da Bahia e solicitamos à comunidade acadêmica que tenhamos serenidade e precauções sendo tomadas para que nós continuemos com as nossas atividades. A Universidade Estadual de Santa Cruz é um patrimônio da sociedade baiana, um orgulho de todos nós.
Pronto, você acabou de ouvir aí, portanto, a fala do reitor da UESC, Alessandro Fernandes Santana, sobre esses e-mails aí que a reitoria, os professores e alunos receberam falando sobre esse ataque. Então, vamos repetir o que dissemos ontem, né, Marcos? Esperamos que seja uma brincadeira de mau gosto, que não passe disso.
De muito mau gosto, né? E que seja investigada pela Polícia Federal para descobrir a fonte, né?
Exatamente. Bem, nós vamos acionar ele agora, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações do setor policial, porque você sabe, né? Todos os dias o repórter Coutinho Neto chega aí com aquele pacotão de notícias. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias, meu querido?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você e um ótimo trabalho também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Cidade de Ilhéus. Um homem que atirou e matou Breno na zona sul da cidade, ele foi preso. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O fato foi o seguinte: investigadores do núcleo de homicídios aqui de Ilhéus, sob o comando do delegado Helder Carvalhal, cumpriram o mandado de prisão preventiva em desfavor de Hugo David Cirino dos Santos, de 26 anos de idade. O mandado foi expedido pelo juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Ilhéus. O mandado foi cumprido ontem pela manhã no bairro do Iguape, aqui na zona norte da cidade. O Hugo David não resistiu à voz de prisão e ele já está na carceragem do plantão da 7ª Corpim à disposição da Justiça. Ainda de acordo com informações colhidas através da própria Polícia Civil, Hugo Cirino é autor confesso do disparo de arma de fogo que atingiu e matou o jovem Breno Fortes, de 18 anos de idade, e ainda também atingiu sua mãe, Michele, fato este que aconteceu na madrugada do dia 6 de dezembro do ano passado, de 2022. No momento da abordagem, ontem, quando ele foi preso, Hugo estava a bordo de um veículo modelo Jetta. Com Hugo, os investigadores encontraram uma pistola municiada, computadores, diversos aparelhos celulares e ainda um rifle. Lembrando que este caso todo aconteceu depois que dois homens saíram do estabelecimento comercial localizado na zona sul da cidade de Ilhéus, no Pontal, Mar Aberto, ao lado da casa das vítimas. Eles saíram para urinar na porta do referido imóvel. Breno, a vítima, reclamou da atitude e a confusão começou. Nesse momento, Hugo David, que estava ainda dentro do estabelecimento comercial, percebeu a briga, pegou uma arma que estava no carro dele, atravessou a rua e foi em direção à vítima. No momento, Breno foi atingido no pescoço e ficou gravemente ferido. A mãe tentou defender o filho e também foi baleada no braço e no abdômen. Hugo Cirino será recambiado para a cidade de Itabuna, onde ficará preso preventivamente no conjunto penal de Itabuna. Um acidente aconteceu ontem no município de Canavieiras. Fato este ocorrido na tarde de ontem, quarta-feira, envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual. O acidente aconteceu em um ramal de fazenda próximo ao local conhecido como Ruinha, na zona rural do município de Canavieiras. Segundo relatos de testemunhas, a viatura estava perseguindo um veículo de marca Palio, o Wikendia de cor branca, quando, de repente, a guarnição perdeu o controle da viatura e capotou o carro. Dois policiais ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal Regis Pacheco, lá em Canavieiras. De acordo com ainda informações de testemunhas, um dos policiais fraturou a clavícula e este veio transferido para uma unidade hospitalar aqui da cidade de Ilhéus. O outro militar continua lá em Canavieiras sob observação médica, mas ambos estão em condições estáveis. Até o momento, a Polícia Estadual não divulgou o motivo da perseguição. Sua viatura virtual da Gabi, indo agora até a Península de Maraú, no distrito de Barra Grande. Um ataque de cachorro aconteceu em plena praça do distrito, a pracinha dos Três Coqueiros. Uma criança foi a vítima e a mãe da criança relatou que outra criança também teria sido atacada por um cachorro da raça Pitbull. A criança, atacada pelo cão, relatou que estava brincando, não viu o cachorro e o cachorro chegou querendo atacar todas as crianças que estavam ali na pracinha dos Três Coqueiros, causando pânico e correria. Uma testemunha que viu a cena veio e acabou dominando o cachorro e chegou a relatar que o cachorro era vacinado e que sabia onde o dono do cachorro morava. Segundo informações, a criança chegou em casa desesperada, com vários ferimentos pelo corpo e traumatizado. A população de Barra Grande quer saber até onde isso vai, com tantos ataques de cachorro em Barra Grande e ninguém toma providência. Um BO, que é um boletim de ocorrência, e teria sido feito pela família da vítima. Olha, morreu no hospital de base de Vitória da Conquista um homem que foi baleado. Um homem perdeu a vida no hospital de base em Vitória da Conquista ontem, quarta-feira, 10 dias após ser vítima de disparos de arma de fogo no bairro Conjunto da Vitória. O trágico incidente aconteceu enquanto ele caminhava pela rua, sendo prontamente atendido mesmo após a tentativa de homicídio naquela época pelo SAMU. Apesar dos esforços dedicados em cuidados médicos, o indivíduo não conseguiu superar os ferimentos e veio a falecer. A Polícia Civil está empenhada na investigação, mas até o momento o autor do crime e a motivação não foram descobertos, continuam desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Sua abertura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para realizar o seu pit stop e vai reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco na sua segunda participação aqui no JMD. 12 horas e 23 minutos, vamos iniciar nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui o professor Ivan Pereira, coordenador da FBOT Brasil. Você vai conhecer essa feira e ele é professor do IF Baiano, ali no campus em Uruçuca. Eu já aproveito para mandar um abraço especial para o povo de Uruçuca, que o povo de lá não perde, viu, professor? O Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia.
E Marcos.
Marcos e todos os ouvintes, né? Falando aqui, eu acredito, com todos os territórios do Brasil. E é o nome da nossa feira.
Exato.
Territórios do Brasil. Pode perguntar, Kátia, tô aqui para falar de tudo, tô empolgado, porque eu tô recebendo aqui... Em nosso território, estou recebendo delegações do Brasil.
Verdade. Inclusive, tem aqui algumas convidadas, meninas que vieram do Rio Grande do Sul. Nova Horizontina, não é isso? Horizontina. Horizontina. A terra da Gisele Bündchen. Tem até uma colega dela aqui de escola. Já descobrimos tudo. É, eu quero aproveitar e desejar um boa tarde às meninas. Sejam bem-vindas, tá, meninas, ao Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Pode puxar o microfone? Boa tarde.
Boa tarde. Eu sou a Lana e eu sou a Gabriele. E nós estamos representando o trabalho Tecideína, que a gente veio com muita alegria, estamos muito gratas à FBOT, que convidou a gente para conhecer aqui toda a região. E o nosso trabalho, ele fala sobre reaproveitar o leite que é estragado e jogado fora pelos produtores rurais para a gente fazer plásticos e fios para fazer um tecido. Então, a gente busca reaproveitar e trazer mais sustentabilidade, que também pode trazer renda extra para esses produtores rurais que têm esse problema com o descarte do leite.
Que bacana. Então, agora eu pergunto, professor, explica para nós direitinho o que é FBOT, que feira é essa, como é que ela surgiu, porque agora que todo mundo ficou curioso a ouvir aqui a nossa convidada.
É muita responsabilidade, né, estar com jovens, né, com esse potencial, com esse talento. E a gente falar que esse evento, um evento nacional, né, ele vem sendo trabalhado em cada município, em cada território do Brasil, com professores e professoras, como a Diane, que está aqui.
Que veio do Sul também.
Que faz o quê? Começa a lapidar esses jovens. A gente já recebe aqui, num evento nacional, coisas, talentos, né? É, propostas como essa que foi relatada aqui por Alana e por Gabriele. Então, a região, ela tem que abraçar essa feira. Porque não é uma feira do professor Ivan. É uma feira de ciência e tecnologia dos territórios do Brasil.
Uhum.
E que o território litoral sul baiano precisa abraçar e estar junto conosco hoje nessa recepção que vai acontecer em Itabuna a partir das 16 horas no Centro de Cultura Adonias Filho.
Que bacana, viu? Então hoje a partir das 4 da tarde, quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre essa feira aí nacional, pode ir lá no Centro de Cultura Adonias Filho em Itabuna. Lembrando que o Centro de Cultura, a gente fica ali no Jardim do Ó, centro da cidade.
Isso, e essa feira, ela é uma feira de ciência, onde esses jovens vão apresentar por meio de banner,
uhum,
protótipo que é um equipamento que eles começaram, um equipamento, um chaveiro, né? Algo que represente o trabalho deles. Então, que a gente consiga pegar algo físico. Isso é o protótipo. E a partir de um vídeo também nós vamos estar expondo essas soluções que eles desenvolveram nas escolas.
O professor, tenho aqui a informação, né, que as delegações que vão participar vêm do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás, Sergipe, Bahia e Paraná, é isso?
Isso.
Não,
mesmo.
Pará, eu acho.
Paraná,
não é isso? Pronto, vem do Paraná. E esses melhores projetos serão divulgados no próximo dia 25, agora, de novembro?
Isso, esses projetos, eles passarão novamente por uma seletiva, onde ali professores do IF Baiano, da UESC, parceiros, né, uhum, pesquisadores também, vão estar pontuando né, esses trabalhos e também com a votação popular que está aí rodando. Né? Então, quem quiser votar nesses projetos, saber mais detalhes, entre aí no site, né, fbiotbrasil.com.br.
FB mesmo, viu, gente? FBIOT. fbiotbrasil.com.br.
Ou no arroba Territórios do Brasil, que é o nosso Instagram, vai estar direcionando também. Ah, não tenho Instagram, não consigo acessar pelo site, vá lá no Centro de Cultura.
Pronto.
Ah, não consigo ir no Centro de Cultura, moro em Serra Grande, vá lá em Serra Grande que vai ter também atividade. A gente começa em Itabuna, passa em Serra Grande e finaliza em Uruçuca, no Campus Uruçuca, fazendo a premiação.
Do IF Baiano.
No IF Baiano, Campus Uruçuca.
E lá em Serra Grande vai ser onde?
Serra Grande a gente tem um espaço que é chamado Box Arte Gastronomia. Nesse espaço, é um espaço também cultural, como o Centro de Cultura, lá a gente vai estar conectando ciência com cultura. Então a gente está falando que esses espaços que nós estamos passando, eles são científicos culturais. Porque quem está ali buscando a cultura vai ter contato também com a ciência, com a tecnologia e com a inovação. E quem está buscando essa parte da ciência, tecnologia e inovação, vai ter contato também com a cultura, com a arte. Então, é essa conexão que a gente quer fazer com outros estados, né? Estudantes de escolas do ensino médio, superior, de pós-graduação, do ensino fundamental. Todos participem, acompanhem a nossa programação. Vale a pena, Kátia.
E Serra Grande é hoje também ou amanhã?
Amanhã, dia 24, Serra Grande. Dia 24 e dia 25. A programação de Serra Grande, ela tá mais para noite. Né, pegando de 18 horas até a noite. E Uruçuca vai ser pela manhã, no dia 25.
No campus do IF Baiano.
No campus do IF Baiano. Então, dia 25 é quase uma comemoração já lá em Serra Grande.
Com
porque
certeza.
A gente já vai saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto trabalho da FBIOT Brasil.
Que bacana, né, Marcos? É, feiras de ciência e tecnologia como essas, né? Quando a gente vê jovens como essas duas lindas que estão aqui, que vieram do Rio Grande do Sul junto com a professora. Parabéns, viu, professora? Certamente você contribuiu muito aí com essas meninas, viu? Com os estudos dessas meninas. Eu sempre, nós, né, Marcos, valorizamos muito o trabalho dos professores.
Sem
então,
dúvida.
A gente faz questão de dar parabéns. E é muito interessante, né, Marcos, a gente ver jovens participando de feiras assim, né?
É, principalmente pela relevância do tema, né? Hoje o professor Ivan sabe, as alunas, aí a Alana e a Gabriele, que esse reaproveitamento de recursos naturais são descartados, como ela colocou no projeto, está muito em alta no mundo afora. Né? Então, o IF Baiano já vem desde o tempo de EMARC, essa ligação com a CEPLAC, lida muito com isso há muito tempo, né, professor?
Sim, sim. E a gente tem aqui o exemplo do leite, a gente tem o pessoal do Pernambuco que vai trazer a experiência da uva, a gente já tem o Goiás, né, o pessoal de Goiás que vai trazer a parte de programação, né, inteligência artificial,
olha,
que é o que a gente precisa, né, tá aplicando, né, é uma tecnologia convergente e habilitadora de alto impacto e de transformação. Então, Goiás vem contribuir com a gente com isso, né, e a Bahia também com um projeto interessante, com secador e torrador que pode ser aplicado na agricultura familiar. Então, mais uma vez, olha, vale a pena. Isso aqui é uma feira de ciência, de tecnologia e inovação, não é nada pontual. Essa construção ela vem acontecendo há 8 anos. Eu coordeno o projeto dessa forma há 8 anos. E a gente vê aqui em nossa região que o apoio para a educação, ciência e tecnologia fica no último plano. Não vou nem falar em segundo plano. A gente vê fomento para outras áreas e a gente não vê o fomento que precisa para uma feira como essa.
Caliana Mesquita, quero mandar um abraço para ela. Está aqui lembrando, viu, professor, que dia 25 vai acontecer o Mirante da Ciência, que é uma atividade realizada pelo ITBIO, é isso mesmo, é o ITBIO, para contemplar os participantes da competição.
Olha aí, surpresa, tá vendo? Caliana já soltou.
Tem um
isso
spoiler.
Aí, isso aí é uma spoiler. Ação, né, que vai ter uma premiação, né, uma articulação do NTBio.
É o NTBio.
O NTBio é um instituto mesmo que está inovando e que está potencializando e vai potencializar os trabalhos de vocês, né, o pessoal do Rio Grande do Sul que está aqui com a gente e os demais. Então, o NTBio está fazendo essa conexão instituições, iniciativa privada. E vai mostrar para eles lá, vou falar que a Liana adiantou, vai ter atividade para visualizar o mar, né? A costa do Mirante ali, sim, em Serra Grande, é muito bonito, e também muito o espaço lindo, com o pessoal da física da UESC e também professores do IFE Baiano e o projeto das baleias.
Isso.
Né? Então quem sabe não aparece uma baleia.
Oh, pena que nesse período elas já foram embora, já retornaram para a Antártida. Já estamos quase no final do mês de novembro, né? Mas enfim, vocês vão amar aquela vista, o lugar é lindo. Lembrando que o INTBio, gente, é o Instituto de Biotecnologia e Inovação. A Kaliana está convidando nós, viu, Marcos? Eu, você, Renatinho, participar do evento.
Pronto.
E eu quero que o professor Ivan convide aí todo mundo para participar agora dia 25, hoje, né, amanhã e depois.
Isso, então, território litoral sul baiano em destaque, mas toda a Bahia e os territórios do Brasil participem de ações relacionadas à educação, ciência, tecnologia e inovação. Não só da feira da FBIOT, que vai estar 23, 24, 25, vocês vão ver mais informações no fbiot.com.br, arroba Territórios do Brasil, mas todo o Brasil está mobilizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa sempre em outubro de um ano e finaliza no outubro do outro. Não é mais semana.
É um ano mesmo.
Não é mais mês, é um ano de ciência. Por isso que eu digo, isso aqui é um trabalho que a gente vem fazendo o ano todo nas escolas.
Verdade.
E esse é o momento da gente fazer o quê, né, professora Diane? É o momento da gente estar em contato com a população.
Sim.
E já pensou cientistas, que essas jovens são cientistas, a gente ir para um espaço e não tiver ninguém para ver o trabalho, né? É a mesma coisa de um artista.
Então vamos falar, vamos dar aqui um alô aqui para os estudantes, vão lá participar, prestigiar, tenho certeza que vão sair de lá encantados, viu? Professor, obrigada por sua participação, sucesso lá, tá, na feira, hoje, amanhã e depois. E quero também parabenizar as meninas, a Alana e a Gabriela, parabéns mesmo, viu? Como o professor disse, vocês já são umas cientistas e voltem mais vezes à Bahia, leva o nosso abraço para o Rio Grande do Sul. Agradecer a professora Diane, né, Diane? Obrigada, professora, por estar aqui conosco também, e é isso.
Muito obrigado, nós que agradecemos. A comunicação, né, que leva tudo que a gente está desenvolvendo nas instituições.
E conte conosco aqui na Gabriela FM com o Jornal do Meio Dia.
Obrigado.
Valeu, professor, sucesso. Valeu. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 46 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Já está liberada a participação do ouvinte, vamos direto para as mensagens dos nossos ouvintes, Marcos.
Pois é, no nosso WhatsApp, Kátia, o ouvinte manda uma boa tarde aqui, diz... Meninos trabalhadores da biofábrica de cacau do Banco do Pedro, em Ilhéus, estão sem receber salários há mais de 3 meses. Ontem teve reunião e o responsável lá, responsável, quer pagar R$200 para os trabalhadores. É uma vergonha, meu Deus.
Que isso, que vergonha, hein, biofábrica? Um absurdo isso, hein? Biofábrica de cacau no Banco do Pedro, né? Então tá aí, esse absurdo. Que alguém faça alguma coisa urgente, né? Contra esse absurdo. Diga, Marcos.
Outro diz, boa tarde, Kátia, aqui é a avó da Eloá, graças a Deus, a avó da Eloá. Voltei para agradecer porque tudo deu certo, né? Minha neta, graças a Deus, já está no final do tratamento e está tudo correndo certo. Deus te abençoe, muito obrigado por toda ajuda, né? Ela é de Sambaituba.
Lembro desse caso. A gente falou aqui no programa, pedindo ajuda para Eloá. E aí a vovó dela agora manda essa mensagem para nós, falando que tá tudo correndo bem, né? E que ela já está no final do tratamento. Que maravilha, Marcos Bezerra. Ficamos felizes com isso.
A Cleidiane de Sapucaíra, em Ilhéus, ela pede para mandar um alô para a filha Lauane Vitória, que fez aniversário terça-feira.
Então, parabéns para Lauane Vitória. Saúde e felicidades.
O Carlinhos Pedreiro, do Nelson Costa, em Ilhéus, está também na sintonia do Jornal do Meio Dia. Manda um abraço para você, Cátia, para mim e para o Coutinho Neto.
Um abraço para o Carlinhos Pedreiro. Olha, gente, a Traduque Sul Bahia, né, está aqui fazendo uma denúncia, falando da crise geral na educação de Ilhéus. E informa que estagiários vão parar amanhã, na sexta-feira. Eles denunciaram que estão com o pagamento atrasado novamente, que estão cansados dessa enrolação todo ano. Alegam também que não tiveram reajuste do auxílio transportes depois do aumento da passagem da cidade. Oxente. Gente, esses são estagiários, né? E tem direito aí ao transporte. Aí a passagem de R$3,80 foi para R$4,80 e não reajustam? Que absurdo é esse? Essa Secretaria de Educação de Ilhéus, eu não sei não, viu? Parece que de educação e de organização não entende nada. É impressionante, é uma vergonha isso, viu? Tá aí a denúncia da Traduque Sul. Ei, Marcos Bezerra, é difícil, viu? O povo aqui em Ilhéus. Ai, ai, viu? Diga, Marcos, mais alguma coisa?
Aproveitar e mandar uns parabéns para meu irmão Valdson Bezerra, aniversariando hoje. Parabéns, Valdson, felicidades. Que Deus abençoe sempre, sucesso.
Então, parabéns, felicidades, muita saúde para o Valdson Bezerra. Ele que é irmão aqui de Marquinhos Bezerra. Você tem quantos irmãos, Marcos?
São sete homens e duas... seis homens e duas mulheres.
Ah, seus pais arrasaram, menino. Jogaram duro.
Olha aí, também o pessoal aqui mandando aviso, né? Boa tarde, Kátia Marcos. Sou Vanessa Lima, do São José em Ilhéus. Quero pedir para vocês anunciarem que ontem eu perdi meus documentos. E quem achar, por favor, entre em contato, né, com vocês ou pelo telefone 98193-4535. 98193-4535. Quem achou os documentos da Vanessa Lima?
Então tá aí, Vanessa Lima pedindo essa ajuda, viu, gente? É. Ó, vamos aqui de informação rapidamente, que nós vamos acionar ele já já. Primeiro, deixa eu trazer essa informação rápida aqui para vocês, que é muita coisa. A Secretaria de Saúde da Bahia não tem feito repasse das verbas federais para o pagamento do piso da enfermagem, denuncia a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, CNTS. Os profissionais deveriam começar a receber o piso já em agosto, após o repasse feito pelo governo federal, mas isso não ocorreu. Devido à garfada da CESAB, os trabalhadores anunciam então uma rodada de negociação com a CESAB, com mediação do Ministério Público do Trabalho, hoje, viu? Nesta quinta-feira, em Salvador. Nesse procedimento, participam, além da CESAB, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, Federação dos Trabalhadores em Saúde do Nordeste, Sintese, Sinditai, CEB e Sindi Saúde Bahia, tá? Então tá aí. Vamos direto para mais informações, Marcos. Quatro pessoas são presas na Bahia em operação da Polícia Federal contra abuso sexual infantil.
Pois é, Kátia Gomes. Quatro pessoas foram presas em uma ação da Polícia Federal, PF, contra o abuso sexual infantil deflagrada na manhã desta quinta-feira, dia 23, em Salvador, Barreiras, no Oeste Baiano, e Porto Seguro, no Extremo Sul. A Operação Arpia foi realizada simultaneamente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, na Bahia, dois investigados tinham mandados de prisão em aberto e as outras duas prisões foram em flagrante. Os nomes das pessoas presas não foram revelados, assim como a quantidade de prisões por cidade não foi detalhada. A PF informou ainda apenas que até as 9h30 da manhã foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e ocorreram 27 prisões em todo o país. A ação é fruto da investigação iniciada na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que analisou notícias de crimes relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil online, Kátia.
Que coisa, hein? Vamos acionar ele? Nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí novamente com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual do HB está retornando, reabastecida e municiada, com novas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, uma mulher de 39 anos, ela foi presa por furtar dois notebooks e um HB externo de um escritório de advocacia em Teixeira de Freitas. A polícia militar, através do 87 CIPM, recebeu uma denúncia de que a suspeita estaria com os objetos furtados e foi até o local onde ela morava, e o fato foi confirmado. A suspeita foi conduzida e apresentada na delegacia territorial de Teixeira, onde o delegado plantonista lavrou um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, e a liberou para responder em liberdade. Os objetos furtados foram recuperados e devolvidos ao proprietário do escritório de advocacia. E atenção, hein? Muita atenção, você que costuma viajar em nossa região através da BR-101. Acompanhe comigo. Denúncias que está existindo uma gangue da Pedrada. É isto mesmo, denúncia sobre a gangue da Pedrada, que constantemente está agindo em plena luz do dia na BR-101, entre os municípios de Gandu e Ubaitaba, bem próximo à Travessão, e também de Itamaraty. Esses ataques vêm sendo corriqueiros. No último ataque, por exemplo, um motorista ficou gravemente ferido. A polícia mantém buscas para identificar e prender a gangue da Pedrada. A ação da gangue da Pedrada vem chamando a atenção das autoridades da região. Somente nas últimas semanas, pelo menos dois motoristas foram rendidos e brutalmente agredidos pelos criminosos. Até a polícia militar foi acionada em todas as situações e realizou buscas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito de envolvimento nos crimes. Os casos também estão sendo investigados pela Polícia Civil, e a Polícia Rodoviária Federal está atenta também para localizar essa gangue da Pedrada que vem agindo na BR-101. Município de Jequié. O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã da última terça-feira, as buscas pelo corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último domingo em Jequié. Já na tarde de ontem, populares informaram que foi avistado um corpo aparentemente do sexo feminino boiando nas águas do Rio de Contas, em uma área próxima ao Distrito Industrial de Jequié. A vítima foi identificada como Alexandra Araújo Alves, de 40 anos, natural mesmo, lá da cidade Sol, Jequié. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal. Recôncavo Baiano, um locutor, um radialista, ele morreu em um acidente de trânsito ocorrido na manhã de ontem, quarta-feira, no município de Santo Amaro. De acordo com informações divulgadas pelas redes sociais, Humberto Locutor, como era conhecido, estava um veículo que tombou. Ainda conforme relatos, tinha outras pessoas no carro, entretanto, o estado de saúde não foi divulgado. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, porém, serão apuradas pelas autoridades competentes. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Amaro, da purificação. Em nossa grande Bahia, uma tragédia. Um adolescente de apenas 14 anos de idade, ele morreu enquanto manuseava uma máquina, ele estava trabalhando em uma máquina de moer ração. Fato este ocorrido na zona rural do município de Retirolândia, cidade da região cisaleira aqui da Bahia. De acordo com testemunhas, uma peça dessa máquina se desprendeu e atingiu a barriga do garoto. Raí Marques Moraes, 14 anos, estava moendo ração junto com o irmão mais velho no momento que aconteceu o acidente. A máquina havia sido comprada um dia antes pelo pai da criança. A Polícia Civil vai investigar se Raí trabalhava quando a peça se desprendeu. Após ser atingido, Raí perdeu bastante sangue e foi socorrido pelo irmão e levado de carro particular para o hospital da cidade de Retirolândia, mas morreu antes do atendimento médico. Inclusive, ontem, em Retirolândia, o Colégio Estadual Olavo Alves Pinto, onde Raí cursava a primeira série do curso técnico em manutenção e suporte de informática, suspendeu as aulas para que os colegas e professores pudessem se despedir do adolescente. Fato triste este, lamentável, que vai encerrando a participação nesta quinta-feira de sua viatura virtual da Gabi, prometendo retornar amanhã, sexta-feira, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna na edição de amanhã, sexta-feira, junto conosco, às 12 horas, assim Deus nos permitir. Olha, a nossa, são 12 horas e 58 minutos, a nossa última notícia aqui, né, sobre um caso que, sobre umas questões, né, que infelizmente vem assolando muito aqui na nossa Bahia. Né? A gente sabe que é uma realidade no país, mas vamos falar aqui da realidade da Bahia, porque a Polícia Civil da Bahia tem dados sobre isso e vai fazer uma campanha. Eu estou falando da violência contra a mulher. Quase 5 mil medidas protetivas e 20 mil inquéritos. Polícia Civil vai às ruas com ações de combate à violência contra a mulher na Bahia. Parabéns à Polícia Civil. A Polícia Civil, Marcos Bezerra da Bahia, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, promove durante os próximos dias uma campanha de conscientização do combate à violência contra a mulher em todo o estado. As ações vão até o dia 12 de dezembro. Somente nesta semana, 2 casos de feminicídio foram registrados em Salvador, o que mostra a necessidade de ações contra o problema. E a gente sabe que aqui no sul da Bahia também nós temos muito, temos casos registrados, né, gente? E de acordo com a delegada-geral da Polícia Civil Baiana, a Heloísa Brito, a necessidade de combater os altos índices desse tipo de violência determinaram a realização da campanha, que terá diversas frentes. Em 2023, mais de 20 mil inquéritos foram instaurados por conta da violência contra a mulher na Bahia. E a delegada disse: vamos fazer um mutirão de atendimento nas unidades para agilizar as oitivas e o próprio andamento dos inquéritos e também uma ação de cumprimento dos mandados que já foram expedidos, disse ela. A delegada geral, doutora Heloísa, destacou que houve uma diminuição do número de feminicídios com relação ao ano anterior, mas ainda assim apontou que os números atuais são altos. Ela diz: só esse ano, a Polícia Civil já pediu mais de 4.800 medidas protetivas. Foram mais de 21 mil inquéritos instaurados de violência contra a mulher. Ou seja, isso nos leva a essa consciência de que precisamos levar essa situação para toda a sociedade, mudando padrões de comportamento para que juntos possamos vencer e acabar com essa violência, defendeu a delegada-chefe Heloísa Brito. Fala desses números aí, Marcos, de violência contra a mulher aqui na Bahia, né?
Alarmantes, é isso de estupro, né? 21,37%, estupro de vulnerável 18,1%, lesão corporal 4,7%, importunação sexual 5,8%, feminicídios teve uma queda de 7,5% entre 1º de janeiro e 19 de novembro em comparação a 2022. A programação da Polícia Civil Baiana prevê ainda outras ações efetivas, como palestras e rodas de conversas em diversos e variados ambientes, como presídios, assentamentos rurais, aldeias indígenas e estádios de futebol, no dia 29, na partida entre Bahia e São Paulo, na Fonte Nova. No domingo, dia 26, uma caminhada do Farol da Barra ao Clube Espanhol, na Orla de Salvador, também vai chamar a atenção para as ações. A Bahia tem 15 delegacias especiais de atendimento à mulher, DEANS, e 7 núcleos especializados de atendimento à mulher, NEANS, além da NEAN itinerante, que é um ônibus que percorre as cidades onde não existe a estrutura do núcleo. A líder da Polícia Civil Baiana ressalta ainda a importância da denúncia em casos de violência contra a mulher. A denúncia é a grande saída, tem que meter e colher sim, tem que denunciar. Liga através do 190, do 181 também. Não precisa se identificar, é sigiloso, mas são medidas que podem, inclusive, estar salvando vidas, afirma ela.
Ou seja, além da própria mulher que sofre com a violência, né, com os abusos, sejam físico, psicológico, moral, patrimonial, ela, além dela poder fazer a denúncia no 190, no 181, a delegada também quer dizer o seguinte, que quem souber ouvir ou ver, pode sim, tem que meter a colher sim. É aquele ditado, né? Briga de homem e mulher, de casal, não se mete a colher, né? Mete sim. Você vai ver um cara matando, tentando matar uma mulher e não vai fazer nada. Pelo amor de Deus. Ou até mesmo batendo, agredindo fisicamente, né? Então, são vários tipos de agressões. Então, denuncie, né? A saída, a denúncia é sempre a grande saída. Procure sempre a delegacia mais próxima ou a própria polícia militar, se for o caso, tá? Peça socorro sempre e, ao menor sinal, se distancie deste homem agressor, abusivo, tá? Os narcisistas estão por aí. Eu bem sei o que é isso. Sofri na pele. Então, eu sou um exemplo vivo aqui para vocês. Vamos encerrar aqui então, Marcos, a edição desta edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, sexta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, Marcos. Ótima tarde a todos e até amanhã.
Excelente tarde, Kátia, para você ouvinte também, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Beira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.